Em vigor desde 2012, a lei de cotas visa proporcionar um acesso mais democrático às universidades públicas brasileiras, reservando 50% das vagas para estudantes de escolas públicas, com foco em alunos de família de baixa renda ou autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Através destes recortes socioeconômicos, ela garante que estudantes que antes tinham chances reduzidas de aprovação nos vestibulares possam disputar a vaga com concorrentes em situação semelhante à sua. Com o objetivo de avaliar a efetividade da política, o professor Emerson Serve, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, realizou o estudo Aprovação no Vestibular, Trajetória e Desempenho na Graduação de Cotistas e Não Cotistas, uma análise de caso dos alunos da Universidade Federal do Paraná de 2015 a 2019.
Como cientista político, uma parte do meu trabalho é pesquisar, fazer análise de resultados de políticas públicas, e no caso trata-se de uma política pública, política afirmativa compensatória, né? Desde 2012, determinada por lei federal. Então, é necessário que existam análises dos resultados dessa política pública. E outra entrada é do ponto de vista institucional, né? Desde que a UFPR tinha a sua política de cotas própria, antes de 2012, antes da lei federal, as universidades tinham suas políticas públicas, eu já trabalhava com os dados e fiz parte da comissão institucional da UFPR que analisou os primeiros 10 anos da política, né, da UFPR.
O trabalho se baseia em dados oficiais, sociais e econômicos dos vestibulandos de 2014 e estudantes da universidade entre 2015 e 2019, fornecidos pela própria UFPR. Com a análise e comparação deste material, ele chegou a uma conclusão muito importante. Mesmo tendo desempenho abaixo da média na prova do vestibular, os estudantes cotistas têm desempenho acadêmico equivalente ao dos que passaram pela concorrência geral.
O que eu fiz ali foi comparar não só a entrada, mas a entrada, a permanência e a saída. Então eu peguei o último ano, digamos assim, padrão, antes da... Então eu peguei, considerei o ano de formados 2019 e retrocedi 5 anos. Peguei o vestibular de 2014. Então, comparei o vestibular de 2014 com o desempenho deles até 2019. Quem tinha saído, quem tinha ficado, quem tinha se formado, quem tinha se evadido, quem tinha se formado. Então, os cotistas sociais e raciais, eles não entrariam no vestibular, eles não passariam no vestibular se não fossem as cotas. Porque os nossos vestibulandos chegam muito desiguais. Mas a desigualdade é na formação, não é uma característica inerente do indivíduo. Não é porque ele estudou em escola pública que ele é ruim. Não, é uma condição da desigualdade que a universidade recebe. Então a política de cotas coloca para dentro da universidade alunos calouros, né, alunos de primeiro ano, muito desiguais. O que acontece na primeira parte dessa discussão é, de fato, a política tem efeito, né? Aí uma crítica que se faz. Bom, então se tu gente desigual, a universidade vai formar gente desigual. O papel da universidade é mostrar que ela consegue minimizar, né, essas desigualdades ao longo do curso. E aí é a segunda parte do capítulo, que é a análise do desempenho. E o que a gente vê no desempenho em 2019 é os que se formam em pé de igualdade. Não tem nenhuma diferença no desempenho, nem por cota de entrada, nem por cor da pele.
Essa desigualdade de formação é composta por fatores como a necessidade de se dividir entre estudo e trabalho, a qualidade da escola frequentada pelo estudante e, principalmente, a escolaridade da família. Segundo o professor Emerson, o nível de formação da mãe é um dos maiores influenciadores no desempenho acadêmico e no vestibular.
Estudo universitário no Brasil é um bem intergeracional. Então passa de família para família, passa de mãe para filho. O efeito da mãe é maior que o efeito do pai. Tá? A escolaridade da mãe é maior que o efeito da escolaridade do pai. Passa e passa para filho. Ou seja, então quem vai bem na universidade, quem entra na universidade e fica até o final e se forma, tem mais chance de ser alguém cuja mãe tem escolaridade superior. Qual é o nosso problema hoje? O nosso problema hoje é que dos nossos formados em 2019, dos brancos, 50% deles tinha mãe com escolaridade superior. Dos negros, pretos e pardos que entraram no vestibular 2014, apenas 20% tinha mãe com escolaridade superior. O dia que a gente igualar a escolaridade superior da geração anterior, independente da cor da pele, então a política de cotas terá cumprido seu papel.
Serve ainda ressalta que, apesar da política de cotas estar sendo efetiva em relação à entrada dos estudantes nas universidades, ainda é preciso melhorar as políticas de permanência para que estes alunos tenham condições de concluir seus cursos.
Onde é que está a diferença? Onde é que está a questão a ser resolvida hoje? É na permanência. Embora negros, pretos e pardos, e cotistas, inclusive cotistas de baixa renda, quando se formam, eles se formam na mesma condição, porém, eles se formam em menor proporção. Né? Eles não conseguem chegar até o final. Se a gente quiser acelerar esse processo, a gente tem que olhar para a política de permanência. Porque do ponto de vista da entrada, está resolvido por uma lei federal. A UFPR podia até avançar em política com uma cota própria racial. Ela nunca quis fazer isso. Então, o que está dado aí é a lei federal, né, de 2012.
Mais de 10 anos após a promulgação da lei federal, o levantamento feito pelo professor mostra que a medida trouxe mudanças positivas para o ensino superior brasileiro, mesmo que ainda necessite de aperfeiçoamentos. Reportagem e produção, Gustavo Begueto Dias. Supervisão, Maíra Gioia. Uma parceria AERP e Agência Escola UFPR.